voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
O Estado Novo é implantado em meio a um cenário mundial que propiciava o surgimento de regimes autoritários. O Estado Novo surge inspirado no fascismo do italiano Benito Mussolini e no nazismo alemão de Adolf Hitler, como explica o professor do Instituto de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins.
Está inspirado por dois momentos políticos importantes da época que pareciam bem sucedidos. O fascismo de Mussolini na Itália e o nazismo de Hitler na Alemanha. Nesse momento, a opinião pública internacional considera que esses dois movimentos políticos estavam sendo felizes, resolvendo problemas de desordem pública, desemprego, atividade econômica. Muito tempo depois, a gente sabe que não era bem assim, mas o que interessa é o momento em que isso foi percebido.
Ainda segundo Estevão Rezende, o período era de predominância dos governos com mão de ferro.
Havia um ambiente político favorável a se dizer mão forte, liderança única e projeto tutelar. E o Getúlio, sozinho, evidentemente, com o seu grupo de aliados, adota essa postura. Então ele adota uma postura de inspiração política que não tem precedente na história política do Brasil, para a qual qualquer tipo de parlamento é um estorvo. Notadamente uma dupla representação, uma que fosse popular, como é a Câmara, e outra que fosse da composição federativa, que o Brasil é uma federação desde a República, como o Senado. Então acaba com tudo.
Já no Estado Novo, um outro movimento militar tentou derrubar o governo de Getúlio Vargas. Foi a Intentona Integralista. A articulação para o golpe do Estado Novo se deu no segundo semestre de 1937, durante a campanha para a presidência da República, que já estava na rua e tinha Getúlio Vargas e Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira, entre os candidatos a presidente, assim como Armando Salles Oliveira, do Partido Constitucionalista Paulista. As eleições seriam no início de 1938. Salgado apoiava as articulações golpistas que tinham como fundo a intenção de livrar o país da ameaça comunista à democracia liberal. Com este ponto de vista, Plínio Salgado imaginava que Getúlio iria dar ao seu governo, instalado com o Estado Novo, uma roupagem integralista, ou seja, um governo que privilegiasse um Estado forte, sem divisões e com forte apelo anticomunista e um caráter autoritário e simpatizante do fascismo. Os integralistas usavam um uniforme verde com o símbolo da organização, que era a letra grega sigma. Os integrantes do grupo se saudavam com um estender do braço e gritando a palavra Anauê, que em tupi significa "você é meu irmão". A Ação Integralista Brasileira, a AIB, havia sido formada no Brasil em 1932 com o lema Deus, Pátria e Família. Na sessão da Câmara dos Deputados, durante as comemorações de 40 anos da AIB, em 1972, o deputado federal pela Arena, Plínio Salgado, falou a respeito da vitória do integralismo sobre o comunismo nos anos 30, reconhecida, segundo Salgado, pelo próprio Joseph Stalin, então secretário-geral do Partido Comunista Soviético.
Nesta data comemorativa, de tamanho esforço que fiz pela defesa da nossa pátria, união das forças armadas, combate ao comunismo, de que o maior atestado que tenho é o relatório de Dmitrov a Stalin. Tenho a cópia desse relatório. Em que diz, não foi possível vencermos no Brasil, porque tivemos a leviandade de subestimar a força e a influência que o integralismo representava. Está lá escrito.
Mas o decreto baixado por Getúlio Vargas, fechando todos os partidos políticos, entre eles a AIB, leva os integralistas para a oposição ao governo ditatorial varguista no início de 1938. Os integralistas partem então para um plano que visava derrubar o presidente ditador e reinstaurar a democracia, bem como revogar a Constituição de 37 e recolocar em vigor a Carta de 1934. Os integralistas, liderados por Plínio Salgado, se uniram então aos liberais que tinham à frente Otávio Mangabeira, ex-deputado federal de oposição a Getúlio. O movimento uniu dois candidatos à presidência, Plínio Salgado e Armando Salles Oliveira. A intentona integralista, sob o comando de Severo Fournier, estourou na madrugada de 11 de maio de 1938. O movimento invadiu o Palácio da Guanabara, residência oficial do presidente da República. O plano previa ainda ataques às residências dos ministros militares de Getúlio e de outras autoridades, além de repartições públicas e órgãos de comunicação. Além do Palácio da Guanabara, o Ministério da Marinha também chegou a ser invadido, mas os dois edifícios foram recuperados pelas forças do governo ainda durante a madrugada. Os integralistas foram, então, perseguidos e seus líderes presos. Plínio Salgado foi exilado em Portugal e o movimento desarticulou-se. A Constituição de 1934 foi revogada com o golpe do Estado Novo. Para substituí-la, a Constituição de 1937, apelidada de polaca por sua semelhança com a Constituição polonesa, tornava o Brasil uma nação corporativista, como era a Itália de Mussolini. A Constituição de 37, outorgada por Getúlio Vargas em 10 de novembro, foi a terceira do Brasil republicano e a quarta do país desde a sua independência. Segundo o professor Walter Costa Porto, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, a nova carta se diferencia das outras por ser uma das que mais previu a prática de plebiscitos. Costa Porto enumera uma série de exemplos desse uso. A possível divisão de Estado seria decidida por plebiscito. As propostas de mudar a Constituição também seriam resolvidas por meio de consulta popular. Outro ponto que previa plebiscito era a validação da própria Constituição. Esta consulta aos eleitores estava prevista no artigo 187, o último do texto, mas nunca chegou a ser cumprida. A Constituição estabelecia que o poder legislativo seria exercido pelo Parlamento Nacional, com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e do Presidente da República. O Parlamento Nacional seria, por sua vez, dividido em duas casas, a Câmara dos Deputados e o Conselho Federal. O Conselho Federal, que substituiria o Senado, seria formado por um representante de cada estado. Este representante seria eleito pela Assembleia Legislativa dos Estados, com a possibilidade de veto do nome escolhido por parte do governador. O presidente da República escolheria ainda 10 membros que completariam o Conselho. Todos os escolhidos, fossem pelas Assembleias Legislativas ou pelo presidente, deveriam ter pelo menos 35 anos e serem brasileiros natos. O Conselho Federal seria presidido por um ministro de Estado indicado pelo presidente da República. Temas como tratados e convenções internacionais, o comércio internacional e interestadual e o regime de portos e de navegação de cabotagem teriam início no Conselho Federal. Além disso, os conselheiros seriam responsáveis pela aprovação, ou não, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União e dos representantes diplomáticos. Eles deveriam deliberar ainda sobre os acordos concluídos entre os estados. O outro órgão do Poder Legislativo, o Conselho da Economia Federal, teria como integrantes os representantes dos vários setores da produção nacional em número igual entre empregados e empregadores. Não havia número fixo de membros. O Conselho da Economia seria dividido em 5 setores: da indústria e do artesanato, da agricultura, do comércio, dos transportes e do setor de crédito. A exemplo do Conselho Federal, o da Economia também seria presidido por um ministro de Estado, indicado pelo presidente da República. Mas nem mesmo Getúlio Vargas respeitou a Constituição outorgada, como afirma o professor de Direito da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto.
Vem 37, Getúlio faz uma Constituição para não ser cumprida, não faz eleições, mas põe o Senado como Conselho Federal, e aí é eleito, seria eleito indiretamente. Vai se esperar 45, a queda de Getúlio, a designação de uma constituinte.
A mesma visão tem o professor de História, Estevão Rezende Martins.
Ela existiu só no papel, aliás, a Constituição de 37 nunca foi respeitada. O Getúlio, o papel existiu, foi assinado, impresso, publicado, tecnicamente entrou em vigor, mas nunca foi praticado. Quer dizer, o Getúlio e os seus auxiliares governaram o Brasil até 45, independentemente de que no papel houvesse aquele tipo de determinação redigida.
Foi um período em que os prédios do Congresso Nacional ficaram quietos, como diz o professor Estevão Rezende Martins. Ele afirma que os representantes do parlamento previsto na Constituição chegaram a ser indicados, mas nunca tomaram posse.
Ficaram lá quietos, sem acontecer nada. Houve pessoas que chegaram a ser designadas para a Assembleia das Corporações, para a Câmara, não é verdade? E para o Conselho, que é uma espécie de substituto do Senado, mas elas nunca chegaram a se reunir oficialmente, de maneira clara. Quer dizer, alguma reunião aconteceu, mas nada que marcasse de alguma maneira que fosse o comportamento político desses grupos, por exemplo, nas decisões do governo. Isso não teve nenhum tipo de... Havia muita gente que estaria nessa função, mas que estava dentro também do interesse do governo getulista, mas a sua eventual atuação não tem nada a ver com o fato de ter aquela função ali, mas sim por ser membro do grupo aliado ao Getúlio. Tinha lá o que nós chamamos de conservadores da memória, as pessoas que tiravam o pó, ficavam guardadas, tanto que você vai aqui no arquivo e encontra documentos até hoje.
Segundo o professor Octaciano Nogueira, nenhum tipo de parlamento funcionou no Brasil nos 8 anos de Estado Novo.
Aí tem arbítrio, autocracia, ditadura, é o que vai vigorar durante 7 anos. Não tem assembleia, não tem representação, não tem Câmara de Vereadores, não tem parlamento, não tem Assembleia Legislativa, todos os governadores eram nomeados por ele, todos os prefeitos eram nomeados pelos governadores, e a ditadura mais completa.
O professor Estevão Rezende explica o caráter fascista da Constituição de 37. Segundo ele, vários órgãos foram criados no texto para dar representação à sociedade, mas nunca vieram a funcionar.
Cria-se organismos que nunca vieram a funcionar, copiados do modelo, em parte, italiano e alguma coisa do modelo polonês, de mesma inspiração fascista, do Marechal Pilsudski. Tanto que a Constituição de 37, também conhecida pelo epíteto de polaca, porque ela queria representar o pretendia que as pessoas aceitassem que ela afirmava que na representação estariam presentes as forças vivas da sociedade. Então, as corporações de ofício, as profissões, os grupos sociais, e não alguém que tivesse sido eleito por qualquer eleitor de qualquer desses grupos, que é típico do que nós chamamos de corporação ou de corporativismo fascista.
O professor Octaciano Nogueira explica que a ditadura do Estado Novo foi bastante pesada e agressiva.
Não foi uma ditadura branda, nenhuma ditadura branda. Foi sem liberdade de imprensa, sem representação política, praticamente sem habeas corpus, com o presidente baixando leis, decreto, leis, baixando decreto, leis, decreto. Você não sabia o que era decreto, lei, porque ele podia tudo. Prometeu um plebiscito que nunca fez. Ditadura é sempre, por mais que se queira ser tolerante com a ditadura, é impraticável você dizer que a ditadura é branda ou que a ditadura é menos repressiva. Toda ditadura é repressiva por natureza.
Foram então praticamente 8 anos de repressão e de ausência dos direitos individuais. O Brasil só voltaria a ter um regime constitucional e um novo pacto social pleno a partir de 1946, como afirma o professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon.
Só a partir de 1946, outra Assembleia Nacional Constituinte, após a queda do Estado Novo um ano antes, é que foi possível reformular no Brasil o pacto social, isto é, tornando-o cada vez menos elitista, isto é, aceitando na Câmara e no próprio Senado representantes cada vez mais numerosos de classes sociais inferiores.
Em 1941, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados Estados Unidos e Inglaterra. Até aquele momento, o país se mantivera neutro no conflito, mas uma série de acordos, entre eles o que garantiu a construção da primeira siderúrgica brasileira, a Companhia Siderúrgica Nacional, fez com que o Brasil passasse a apoiar os aliados. Coube ao ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, o anúncio do rompimento diplomático com as potências do eixo.
Nessa mesma hora, enviou o Itamaraty aos agentes diplomáticos daqueles países do Rio de Janeiro uma nota comunicando essa resolução, entregando a cada um deles os seus passaportes para que se possam transportar com segurança para seus respectivos países. E na mesma ocasião, os governadores e interventores dos estados do Brasil receberam instruções para recatar os efetuados concedidos aos agentes da Alemanha, da Itália e do Japão.
Mas a declaração de guerra à Alemanha e à Itália só veio em 1942, após navios brasileiros serem torpedeados por submarinos alemães em plena costa do Brasil, entre fevereiro e julho de 1942.
Inventei essa modinha, foi bastante o sentimento, dia 16 de agosto, que foi o torpedeamento, afundaram nossos navios, Praça de Mar de Lazeiro, pousar se mudou de luto, o campo e o firmamento.
O fato levou o Brasil a preparar a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que iria para o fronte em 43. A chegada da FEB, a primeira tropa latino-americana a entrar na guerra, foi anunciada no noticiário da CBS.
Estamos no porto de Nápoles. Viemos aqui esta manhã para receber uma nova força expedicionária que justamente nesse momento está chegando para se juntar ao São Batista e tantas outras nações já se engajaram na frente italiana. É a Força Expedicionária Brasileira, a primeira força do Brasil. a primeira da América Latina que atravessa o mar.
O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 foi um dos fatores que precipitaram o final do Estado Novo. O clamor mundial por democracia, a derrota dos regimes autoritários de Hitler na Alemanha e de Mussolini na Itália, colocaram o Brasil à espera de um mesmo desfecho do lado de cá do Atlântico. 1945 marca um tempo de reabertura democrática que o próprio Getúlio Vargas reconheceu em 1º de maio daquele ano ao anunciar que sairia da presidência.
Já fiz a minha parte na grande tarefa de mobilizar para o engrandecimento comum as forças criadoras da nacionalidade. Ultimada a recomposição política e reajustados os quadros governamentais, retornarei às atividades de simples cidadão, recolhendo minha atividade privada.
O próprio Vargas desempenha a tarefa de reorganizar o quadro político partidário nacional antes da abertura. O presidente forma o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que agruparia os grupos ligados aos trabalhadores. Uma das origens do PTB foi a União Social Brasileira, liderada por Alberto Pasqualini, futuro senador, que apoiaria Getúlio Vargas no governo de 50 a 54. Na outra ponta, Getúlio criaria o Partido Social Democrata, o PSD, ou o Partido dos Interventores. O PSD teria entre os seus criadores os interventores estaduais, aliados de Getúlio Vargas. A necessidade colocada pelo presidente era de aglutinar as forças que o apoiavam. Na oposição, haveria a União Democrática Nacional, a UDN. O partido foi formado por diversas correntes que, no Estado Novo, haviam se colocado contra Getúlio Vargas. Eram representantes da oligarquia retirada do poder pela Revolução de 30. Havia ainda políticos de viés liberal, como Milton Campos, Afonso Arinos de Melo Franco e Pedro Aleixo. A UDN compreendia também grupos de esquerda socialistas e comunistas rompidos com o PCB. Mas a salada ideológica e de interesses que formou a UDN começou a se dissolver ainda em 1945. Em Minas Gerais, Arthur Bernardes reorganizou o Partido Republicano. No Rio Grande do Sul, Raul Pila criou o Partido Libertador. O grupo chamado de Esquerda Democrática deixaria a UDN em 1946 para formar o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Unido a este quadro, havia ainda o Partido Comunista Brasileiro, colocado na legalidade em 1945, mas que voltaria a ser ilegal em 1947. Refeito o quadro partidário, o país passaria então pelas eleições para a Assembleia Constituinte e para a Presidência da República. Mas, antes mesmo das eleições, Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945 por militares liderados pelo ex-ministro da Guerra de Vargas, o general Góes Monteiro. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu a presidência do país até a posse, no início de 1946, do novo presidente eleito, Eurico Gaspar Dutra. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre a Constituinte de 1946 e o texto constitucional que devolveu o país à democracia. Você acompanhou o 21º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dal Moro. Participações especiais, Rogério de La Fuente, Olívio Calabria, Frank Silva e João Marques. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.